ouvinte, sinto lhe dizer, mas seu papo de Milky Way está em outro mês. Este é o Sidecast M. Olá a todos, bem-vindos à nova rodada do Sidecast. Aqui é o Sammy Fryer, o vulgo Tueiro, e não há férias melhores do que aquela onde você é julgado e preso assim que aterrissa no aeroporto.
Olá pessoal, sou o Matheus, trabalho nas notícias do site, já vim aqui no podcast. E pra quem reclamou de Super Mario Run, o Odyssey é o mais empoderado da série.
Olá, eu sou o Andy, o diretor de detonagem do site. Desculpem a demora, é porque ouvindo psiquiatra, estou passando por uma fase difícil.
Pois bem, pessoal, estamos de volta aqui com o Sidecast, depois de um longo hiato que ele passou. E eu expliquei isso no Papo de Milky Bar número 31, mas caso você tenha caído de paraquedas diretamente nesse sidecast, eu vou explicar agora como vai funcionar esta temporada de podcast do site do Zelda.com.br. Bem, funcionará da seguinte maneira: em um mês teremos nosso Papo de Milky Bar, mas no mês seguinte será dedicado a um sidecast. E agora os sidecasts eles serão sobre assuntos paralelos à série Zelda. Eles não são mais focados em algum elemento pequeno da série, mas sim sobre outras coisas que tangenciam a série Zelda. E esses primeiros programas vamos aproveitar e falar de outras franquias da Nintendo. Tanto é que agora o Sidecast abandonou a numeração e ele agora vai ser... Agora ele será organizado por letras que serão basicamente a inicial de cada franquia. E a gente vai até brincar um pouco com isso que vocês vão ver em programas futuros. E agora o Sidecast não tem mais tempo de duração, eles vão durar enquanto a conversa rolar, mas não se preocupe que nós não pretendemos estender nossa conversa muito, até porque é um Sidecast, ainda é um papo paralelo. Vamos conversar sobre essas franquias, falar um pouco, dar uma explicação mais geral sobre elas, falamos como foi nosso primeiro contato com essas séries propriamente ditas. E vamos finalizar dando recomendações de jogos que a gente gosta muito, que acho que vocês vão gostar bastante de experimentar. E como o primeiro sidecast focado em outras franquias da Nintendo, eu creio que não poderíamos começar de outra maneira, senão com a série Mario. Não só pelo fato de ser uma das primeiras franquias da Nintendo, mas é a mais famosa dela, eu creio que seja a mais popular. É a mais lucrativa se você contar todas as séries, tanto as séries principais do Mario como os seus spin-offs da série do Mario. O Mario é um dos personagens que teve o maior número de aparições em outros jogos que datam mais de 200 aparições. Então nós vamos falar um pouquinho de maneira geral do que se trata essa série e como ela chegou onde está. Agora, sem mais delongas, vamos começar. A série do Super Mario ela tem um início até um pouco curioso, porque ela não começou com um título já introduzindo o personagem. Na verdade, o seu personagem principal, que até é o que dá nome à série, o encanador italiano Mario, ele não surgiu num jogo do Mario. Ele veio do jogo do Donkey Kong, onde ele ainda, como é de conhecimento geral, ele respondia pelo título de Jumpman, mas eventualmente ele acabou adotando esse nome. E de lá pra cá ele até tem uma aparição um tanto curiosa, porque ele era meio que um avatar de boa parte dos jogos da Nintendo. Quando você queria representar algum personagem, eles geralmente utilizavam a interface do Mario pra se guiar nisso. Depois de sua aparição no jogo do Donkey Kong, ele veio aparecer, enfim, no seu título, mas ainda não era o Super Mario Bros. Como nós conhecemos, como a série ficou mundialmente famosa. Ainda era um joguinho bem de arcade, que é... Não sei se vocês dois chegaram a jogar o Mario Bros., que é um joguinho de encanamentos, que você tem que bater nos copas que aparece, tem o botão Pull no meio.
Ele era, Eu joguei ele na, nos, nas versões que eram dadas nos outros jogos, né? Porque ele, no, ele era um jogo de arcade na época, mas aí com o tempo ele acabou sendo meio que um jogo desbloqueável, um minigame nos outros jogos seguintes.
Sim, sim.
Aí nesses jogos seguintes eu acabei jogando ele.
Aí só depois que... Por volta de 4 anos depois da primeira aparição dele no primeiro Donkey Kong, foi que Shigeru Miyamoto, que é praticamente o criador do Mario, é considerado o pai do Mario, juntamente com Takashi Tezuka, que eles idealizaram que seria o Super Mario Bros., que é um divisor de mares no que se refere a tanto a videogame no geral, como um dos pioneiros em termos de estilo plataforma side-scroll, que você segue em uma direção. E é um jogo assim... Ele é praticamente simples de se jogar, mas tanto as mecânicas e como cada fase é construída é muito bem pensado, digamos assim.
Vale também lembrar que a ideia de você salvar alguém, tipo, o lado feminino de ser salvo por alguém que foi raptado e tem um herói, isso já é batido nas histórias, né? Pelos séculos e tal. Mas nos jogos isso foi introduzido por Super Mario. Foi um dos primeiros jogos que teve esse mecânico. Que aí
assim,
foi levado para os outros.
Você vai lembrar, o próprio Donkey Kong é repeteco de
sim, sim. Isso.
De história, né?
É uma história simples.
É repeteco, né? No sentido de que no Donkey Kong tem a Pauline, que ela também ela é meio que raptada pelo Donkey Kong, que é o personagem título do jogo. Mas no final você acaba salvando ela e ele repete mesmo com o Super Mario, que a Peach tá raptada pelo Bowser, você tem que ir lá e salvar. E isso remete àquele primeiro jogo da Nintendo elaborado do Popeye, que é parecido no fato de que você controla o Popeye, tem que enfrentar o Brutus pra salvar.
Não, mas o Olivia Popeye, mas foi do Popeye que surgiu o Donkey Kong. Foi porque a Nintendo perdeu os direitos do Popeye e é que ela precisou criar a marca do...
Sim, mas se você lembrar em termos de narrativa, é uma coisa que se repete nos outros jogos.
Sim, sim.
De tanto no jogo do Popeye, vai pro Donkey Kong e vai pro Super Mario. E, eventualmente, ao longo dessa série, eles mudam um pouco essa narrativa. Mas, você tá entendendo na questão de... Acho que de importância da série em si, porque a partir do Super Mario Bros., que eu acho que, enfim, o Mario decolou em termos de popularidade, a partir daí, todo console da Nintendo sempre tem um jogo da série principal do Mario. Ele é um personagem muito reconhecível, mesmo nós sendo um podcast, um site de Zelda, reconhecemos toda a importância do Mario e toda a franquia que ele carrega consigo.
É difícil uma série como o Mario ter reconhecimento fora dos games, né? Mario, ele transcende além dos games. Então é fácil pra gente de Zelda, porque se você conhece Zelda, provavelmente você conhece Mario porque você tá no meio de jogos. Mas Mario é muito fácil de ser reconhecido fora disso. Alguém que não joga, que nem sabe... O que é um Wii, o que é um Switch, mas você fala de Mario, a pessoa reconhece, porque é uma marca muito forte. É uma, de alguma forma ela contagia e ela tem esse apelo fora dos jogos.
Sim, sim, eu concordo. E tamanha a importância do Mario é para a empresa da Nintendo que a série se tornou a principal carro-chefe dela e o Mario, propriamente dito, se tornou o mascote da série. Tanto é que você pega todos os elementos visuais da empresa com Nintendo, ela dialoga muito com o visual que se remete ao Mario, tanto em termos de letras, de fonte, a cor principal da Nintendo, a de vem do vermelho, que também é uma cor utilizada pelo próprio Mario. Você vê nas próprias redes sociais da Nintendo, geralmente o ícone dela não é o logotipo da empresa ou o logotipo do Switch, é a cabeça do Mario. Então você pensa no Mario, ou você pensa na Nintendo, imediatamente você remete um ao outro. Você fala do Mario, lembra a Nintendo. Você tá falando da Nintendo, você já vem com o Mario já na cabeça. Mas uma coisa que eu acho também muito interessante dela como série é que, apesar dela e a série de Zelda, inclusive, muito aí quando a gente tá falando de séries da Nintendo em geral, uma coisa que acaba puxando agora, a gente sempre fala Mario e Zelda um seguido do outro, meio que instintivamente, por causa do grande impacto que essas duas franquias têm dentro da Nintendo como desenvolvedora de jogos. Que uma coisa que eu acho que eles têm em similaridade, apesar de Mario ser desde sua premissa mais linear em comparação ao primeiro Zelda, que procurava ser um jogo de você espalhar, andar em várias direções, mas uma coisa que eu andei percebendo nos últimos anos é que as duas franquias têm em comum apesar de elas terem elementos chaves que elas procuram manter ao longo da série, por exemplo, um jogo Super Mario ser sempre protagonizado pelo Mario e o Mario pular. O Mario está sempre pulando em todos os seus jogos. Mas fora isso, eles estão sempre procurando trazer elementos inovadores, mas e que dialogue com o gênero em que ele está inserido. Que do Mario é a questão da série, o gênero de plataforma. Então, todas as coisas que eles puderem incrementar no gênero, elementos novos para instigar ainda mais as pessoas, eles vão lá e fazem. Eles não têm medo de pensar numa ideia e abandonar ela ou deixar ela de escanteio por um tempo para trazer uma coisa totalmente diferente, entende?
Uma coisa que as duas séries têm em comum, é isso mesmo. Elas conseguem dialogar muito bem com o contexto que elas são inseridas em cada console, em cada época delas. Seja na transição para o 3D, seja na questão dos controles de movimento, seja na tela de toque, e agora no Switch. A questão é que eles não têm medo de... Ou melhor, eu acho que nem a questão de não ter medo, eu acho que eles sabem como implementar uma ideia, eles sabem como ter uma ideia. A primeira coisa que é importante é saber ter uma ideia, porque tem gente que acha que uma ideia vai ser inovador só colocar que vende. Não, você tem que saber ter a ideia, você tem que saber vender o produto, você tem que saber organizar e aplicar aquilo de forma muito bem. Eu acho que eles conseguiram, nesses 30, 35 anos, construir uma ideia que gerasse em torno daquele contexto e daquela série. É tanto que todas as séries principais de Zelda e todas as séries principais de Mario são as mais bem avaliadas da indústria. Porque eles souberam avançar, eles souberam criar ter uma ideia e saber implementar dentro do estilo dela. Isso que eu acho muito bom.
Tanto é que você pode pegar a própria parte de transição do 2D pro 3D. Algumas pessoas acreditaram que o primeiro Mario no console do Nintendo 64, que seria um Mario totalmente 3D, algumas pessoas acreditavam que seria alguma coisa que nós eventualmente veríamos na série do New Super Mario Bros, que é ainda um Mario side-scroller, mas com gráficos 3D. Isso basicamente é só um polimento gráfico, e você não está usufruindo da capacidade que o mundo tridimensional oferece, e foi a direção que eles seguiram, que foi do Super Mario 64, de criar um jogo de plataforma em 3D que, sendo o primeiro jogo do Mario no universo 3D, eu acredito que ele acertou lindamente como fazer um jogo de plataforma nessas dimensões. Ele podia ter errado muito, você pode até pegar outros jogos.
Tem séries que até hoje tentam ir do 2D pro 3D e não conseguem, porque eles não sabem como transportar uma ideia que era concebida no 2D em um ambiente tridimensional. O que a Nintendo fez foi pegar, foi desconstruir. Hoje tudo faz desconstruir. Eles pegaram e desconstruíram o que que era uma plataforma, o que que você fazia num jogo de plataforma, e jogaram num ambiente 3D. O que que vocês acharam? Ah, não vou ter tempo e não tem um goal linear. Você vai ter um ambiente variado e dentro desse ambiente você pode andar, pular e tudo mais, mas a questão é a mesma do jogo 2D. É você ter um goal em que você vai do ponto A para o ponto B. A situação é a mesma do 2D. 2D e 3D é a mesma. Você vai do ponto A até o B. Você sabe onde que é o ponto B. No 2D é só você ir para a direita. Mas no 3D é muito bem definido onde que é o ponto B. E aí a questão é como você vai chegar lá. Aí você tem que pular.
Daí, como eu falei da questão do New Super Mario Bros., que foi um jogo que eles eventualmente chegaram a fazer pro DS. Então, daí em 2006 eles vieram com essa ideia que eu falei aqui, que é do New Super Mario Bros., em 2006, que pessoalmente eu gostei muito do jogo, me se aportou no DS, propriamente dito, que era um Mario ambientado em visual 3D, mas que ele não é basicamente copicola, pega aqui as fases do Mario original e joga no ambiente 3D, não. Eles evoluíram aquela ideia original com a capacidade que o DS podia oferecer, e daí expandiram e fizeram outros jogos. Eu pessoalmente eu gostei muito da ideia original, mas eu achei que nesse período de tempo que ocorreu depois disso, chegamos até o Super Mario Galaxy, que foi também outro ponto de virada na série do Mario, que ainda que seja um jogo de plataforma, mas ele tinha aquela mecânica de gravidade. Mas depois disso, até meio de 2013, a gente teve muito jogo do Mario que apenas era reaproveitando a ideia do que era o New Super Mario Bros. E pessoalmente eu achei que acabou saturando um pouco a série do Mario. A gente teve o New Super Mario Bros. 2, teve o New Super Mario Bros. Do Wii U, e teve eventualmente um DLC que também era um jogo standalone, que era o Super Luigi U, que era focado só no Luigi. Aí eu já achei que fizeram muito jogo a partir de uma mesma premissa. Acho que enjoou um pouco.
Eles abusaram mesmo. Porque em pouco tempo eles criaram uma série de 4 jogos que vendeu pra caramba. Vendeu pra caramba. Mas eles não. Não é que nem você pegar o Super Mario 1. O 2. O 2 é um DLC, mas. Tá? E o 3. Sabe? Você pegar esses jogos. São muito os dois, do primeiro pro 3, a qualidade gráfica, até um pouco a física, é diferente. E eles não souberam fazer isso na série New, por isso que houve esse desgaste. Eu achei. Eu também senti esse desgaste muito fácil. Eu joguei só o do Wii, mas vendo pela internet e tudo mais, vídeo, eu joguei o 2 também, quer dizer. E eu vi que eles. Faltou uma mão, faltou um cuidado. Eles simplesmente fizeram porque vendia, eles precisavam de um jogo de lançamento pro Wii U. E a coisa mais fácil para se fazer é fazer um jogo da série New. Um jogo da New Super Mario Bros. É o melhor da série? Pode ser considerado o melhor dos 4 jogos. Mas mesmo assim, eles chegaram num ponto de desgaste. Eles não souberam mais cuidar, tentar ver o que pode melhorar, o que pode mudar.
Quando eu recebi a premissa que se tratava do Super Mario Bros. 2, que era focar em coleta de moedas, onde você pega adoidadamente moedas à torta e à direita, eu achei aquilo demais, sabe? A ideia era que você coletasse o máximo de moedas possíveis para ganhar alguma coisa no final, mas eu acho que já tava demais.
No começo, eu achei essa ideia legalzinha. Parecia tipo que estava dando propósito com um negócio que ninguém mais lembra, que é pegar as moedas. Mas depois, quando eu fui jogar, virou um negócio assim, sem propósito. Você coletava nas fases, porque, né, eles davam recursos para você coletar, seja em questão de itens ou sei lá, paradas dentro da fase, mas no geral é sem propósito. Você faz isso só pra fazer, sabe? Não tem desbloqueio, você não tem, sabe, alguma coisa que te instiga a coletar. E aí, isso que fez eles se perderem um pouco. O que é engraçado, porque a série 3D é bem mais ousada do que o 2D hoje, sendo que no passado o 2D, a cada console, a cada interação era diferente uma da outra. Você via o Word, por exemplo, o Word é diferente. Então, a equipe do 2D não soube trabalhar melhor, soube ter esse cuidado.
Eu achei, já até comentei no chat, né, que o Super Mario 2, do New Super Mario 2, ele é meio que um New Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Wii embutido, né? Toda a temática da versão Wii, do Overworld, praticamente as mesmas. Dentro das fases também. Meio que mudou só mesmo é o lance das moedas.
Eu só senti que tivemos o Super Mario Galaxy 1 e 2. Eu ainda não joguei o 2, mas disse que ele melhora muitas coisas, que já era muito bom no 1. É uma evolução muito elogiada, que dizem, eu ainda tenho que verificar isso com meus próprios olhos. Porque também tem a introdução à volta do Yoshi, com as mecânicas de você utilizar o Yoshi no jogo. Aí daí teve o 3D Land, que foi, eu acho, o primeiro título da série no 3DS, que ele até tinha uma premissa interessante, que é você aproveitar mais do visual 3D em ambientes isométricos, que é de blocos, mas você tem que olhar em torno para poder explorar aquela área de maneira mais adequada. Disso evoluiu pro 3D World, pro Wii U, que divide um pouco de opiniões. Muita gente que eu vi elogiou muito as mecânicas introduzidas no jogo do Mario Gato e o polimento que fizeram do 3D Land, mas outros não, também não gostaram. Acho que é porque essa ideia de como você explora o jogo do Super Mario 3D, ele lembra um pouco da série do New Super Mario Bros. É você explorando ambientes que poderiam ser em 2D, mas eles puxam para uma visão um pouco mais tridimensional, meio de vista de fora.
Eu também senti isso. Parecia o New Super Mario 3D mesmo. É nesse aquele esquema de passar de fase, pegar 3 Star Coins. O 3D Land tem disso. Foi mesmo o New em 3D.
Aí depois, um pouco depois de 2013, eles deram uma pequena respirada pra série por um ano. E no ano seguinte, eles mostraram pra nós o Super Mario Maker, que é o editor de fases bem parrudo da série Mario. Você podia criar suas fases, seja com o visual do primeiro Super Mario, com o visual e mecânica do Super Mario World, acho que do Super Mario 3 também.
Isso.
E até da série New Super Mario.
Do Wii U. São,
isso, do Wii U. Ou seja, boa parte dos Super Mario em 2D, você podia criar fases à vontade, podia compartilhar as fases, podia meter a louca, fazer fases bem malucas, bem impossíveis, ou fases temáticas, assim, às vezes o Mario nem se mexe direito, ele só fica andando enquanto os sons dos cenários fazem uma música. Eu já vi umas fases, assim, bem criativas. E eu acho que tu jogaste, né, esse jogo, Andy, o Super Mario Maker?
Sim, só não tive paciência de ainda jogar as fases Kaizo que fizeram lá no, como é que chama, hein? Acho que é a sessão lá de fases online, né? Kaizo ainda não tive paciência de jogar, não.
E o que tu achou desse jogo de editor de Mario?
Ah, achei muito bom. Já cheguei a fazer 2 fases, só que a segunda foi deletada por pouco acesso.
Ah, eles têm isso de deletar.
É, porque a gente não tá pagando servidor, né? Então, pra ficar peso morto lá, eles apagam se tiver poucas visitas na fase.
E se eu não me engano, é assim, apesar de ser o primeiro jogo que você seja você criar as fases de Mario, se você não quiser criar fase, eu acho que o jogo mesmo em si traz no jogo várias fases criadas pelos desenvolvedores pra você ir jogando.
Ah, da Nintendo mesmo, né? Não é do pessoal não, né?
É, dentro do jogo mesmo, sem que tu baixe online. Dentro do jogo tem fases que te mostram.
Eu acho que isso é na versão do 3DS, não é?
Como aquela do Twilight Princess HD.
É, também tem, como o Matheus falou, teve o port do Super Mario Maker Pool 3DS, que eu também não joguei. Mas
quase 3DS eu joguei.
Eu fico surpreso eles terem trazido um jogo que era do Wii U e portar ele pro 3DS. Se bem que não deve ser assim, nenhum bicho de cabeças adaptar ele. Visto que é só Mario 2D mesmo.
O 3DS pode compartilhar pelo Switch Pass.
Tinha mesmo. São fases que de liberar as roupas do
isso, e dar pra usar os amiibos também. Você podia usar amiibos que você libera tipo uma skin do personagem do amiibo que você usa.
É.
Tinha, acho que praticamente todos os amiibo de Smash, boa parte dele você usava lá, e se era alguma fraqueza da Nintendo, o personagem entrava lá em 8-bits, sim, em estilo visual do, acho que do Super Mario Bros.
Do original, primeiro. Mas eu joguei do 3DS, e eu achei o port bom, mas no geral, eu achei o jogo bem interessante, porque você... É como se, tipo, eles admitissem que eles não sabiam mais o que fazer com a série, e falaram assim, quer saber? Faz vocês aí. Vocês querem fazer tanto? Pode fazer. E eu achei muito legal.
Até porque, antes mesmo de existir o Super Mario Maker propriamente dito, as pessoas faziam as suas próprias fases de Mario, hackeando
editor,
de Super Mario World, e fazer umas fases bem malucas.
Eu fazia.
Isso já era uma tendência pela internet, que a gente via aos montes. Aí eles meio que tornaram o produto oficial disso para as pessoas, até pessoas que nunca fizeram isso, brincar de editor de fase.
Uma coisa que eu achei bem ruinzinha do Super Mario Maker é que você não pode jogar em multiplayer. Isso eu achei bem assim, sem motivo. Ah. Porque todos os jogos são multiplayer. Por que não ia botar multiplayer nesse? Mas, entendi, tirando esses detalhes, assim, eu achei o editor muito legal. Eu acho que eles deviam continuar com a série. Eu acho que eles deviam continuar com esse editor em vez de lançar um novo Neil. Porque se eles forem lançar um novo Neil, tem que ser algo tão diferente e tão, assim, capaz, tão bom, assim, em questão de conteúdo, que sei lá, as pessoas que com esses editores de com Super Mario Maker, as pessoas não vão poder fazer, sabe, elas mesmas.
Vai ser complicado.
Não.
Desde Mario 3.
Mas assim, no seu caso, Andy, eu joguei a versão do 3DS, que é bem inferior. Mas no seu caso, da versão do Wii U, o que você acha que poderia melhorar?
O Mario Maker?
O Mario Maker, o que você acha que poderia melhorar?
Eu queria que tivesse um jeito de conectar uma fase a outra. Ou seja, por exemplo, eu faço uma fase A, faço uma fase B. Mas pra ter acesso à fase B, tem que passar pela fase A. Entende?
Ah, entendi.
Fazer uma transição de fases, né? Como tem nos jogos principais.
É. Mas eu perguntei pra maioria lá no Facebook que eles queriam um suposto Mario Maker no Switch. A maioria respondeu que quer multiplayer.
Sim. É, o multiplayer é a essência da série, né? Não adianta. Diferente de Zelda, o multiplayer é a essência da série. Se eles não colocam isso, é como se você estivesse quebrando. Sei lá, você estivesse cortando um recurso que, sei lá, que deveria estar ali.
Ah, sem dúvida. Agora vocês falaram em inovação. É meio complicado fazer algo diferente no Mario 2D, porque desde o Mario 3 são sempre o mesmo mundo. É, campina, deserto, oceano, neve, vulcão, são sempre as mesmas coisas. Não tem como mudar isso.
Tem. No Odyssey eles mudaram.
Ele falou 2D.
Ah, não, sim, eu sei, mas mesmo isso... assim, no, por exemplo, no 3D, eles criavam diversos mundos.
Não,
eles podem no 2D criar.
No 3D
criar...
eles deslancham legal.
É, eles deslancham legal, 3D, mas no 2D eles poderiam também, sei lá, criar um Metro Kingdom lá fazer uma fase do negócio lá em 2D. Sabe, eles podem.
É, o que eu acredito é que eles podiam usar mais em jogos 2D, como, sei lá, a série do próprio o New Super Mario Bros, que mesmo que seja uma evolução do série principal e que realmente, em termos de temática de fase, é repeteco dos primeiros Marios, que é uma área de mar de campo, aí tem um deserto, aí tem um vulcão, aí tem área de neve, área congelada, e área do castelo do Bowser. Eu acho que eles realmente podiam explorar outras ambientações, já que Mario virtualmente não tem esse tipo de limitação. Tanto é, você vai pro 3D, aí a gente tem no Super Mario 64, tem aquelas fases que são as ilhas flutuantes, aí tu vai pro Super Mario Sunshine, que é uma ilha tropical, que as fases são tematizadas de dessa premissa. Aí tu vai pro Galaxy, que aí deslancha geral, que é um ambiente espacial de planetoides com gravidade. E tu vai pro Odyssey, que a gente vai falar daqui a pouco, porque eu não falo muito, porque eu ainda não joguei.
Também não sou capaz de opinar.
Eu sou.
Mas, antes da gente chegar pro Odyssey, propriamente dito, saiu um outro Mario nesse meio tempo quando a Nintendo começou a se aventurar no mundo dos jogos de... aparelhos celulares. E uma das primeiras iniciativas dela foi fechar uma parceria com a Apple para lançar inicialmente um jogo da série de Super Mario para celulares, que é o Super Mario Run.
Eu lembro
que
do evento.
Eu não cheguei a ver o evento, o Matheus chegou a ver ao vivo o anúncio dele, chegou a ver como ele foi apresentado. E ele tem uma premissa até interessante, porque o Mario se mexe automaticamente e você fica mais no controle dos pulos dele. Então o Mario automaticamente vai fazer um trajeto. Um trajeto automático.
Também.
Mas você vai controlar os itens que ele pega e que caminhos, rotas alternativas ele vai fazer por aquela fase.
Eu achei que foi uma solução inteligente. Eu vi um monte de gente reclamar: ah, é só mais um que corre automático, não sei o que. Eu achei que foi inteligente, porque primeiro não tem por onde correr. Você não tem botão. E se você vai jogar Mario, você precisa de precisão. Então, se você eliminar a gestão de quem corre, né? Se você dá o personagem pra ele mesmo correr, você pode controlar o segundo botão, que é o pulo. E aí eles aproveitaram isso e fizeram todo tipo de pulo lá. O Mario faz cambalhota até não querer mais. Eu achei uma solução inteligente.
Eu pessoalmente não vi tanta gente reclamando da mecânica. Eu pessoalmente achei muito uma ideia bem criativa de se aproveitar a tela de toque e fazer um Mario. Inclusive, os outros Mario, a gente sempre via uma visão um pouco mais horizontal de onde você está andando, porque as telas são horizontais, basicamente. Mas nesse Mario, já que é de celular, o principal formato da tela é vertical, então é em pé. E as fases todas são visualizadas para você ver de pé. Eu acho esse termo de mecânica muito interessante. O que eu vi mais gente reclamando foi o fato que ele não era um jogo propriamente grátis, como muitos jogos de celular.
Pokémon, por exemplo, né?
Caro,
isso.
Nossa.
Ele era um jogo que foi vendido caro. Porque, se você for perceber, acho que a Nintendo e a Apple, eles conversam, eles dialogam bastante em termos de tabelas de preço para os seus produtos.
Eles têm uma visão, de repente, têm uma visão tão estranha muito parecida, desse, né? Porque as duas têm, sim, plataformas fechadas, né? As duas são muito bem fechadas em questão do sistema deles. Eles têm marcas muito reconhecidas em suas áreas, sabe? Então,
e um preço um pouco mais salgado.
E naturalmente um preço um pouco mais salgado, justamente por causa da própria marca. A Apple, não precisa nem falar. Mas, então nisso, eles se dialogaram muito fácil. Mas isso foi um erro da própria Apple. Que eles não... Tudo bem que foi uma parceria e tudo mais, mas eles não alertaram a Nintendo quanto ao preço. Porque o preço é absurdo, sabe? Eu paguei porque eu tava... Mas isso não vem ao caso. Mas o preço é muito caro, sabe? Pra um jogo assim. Porque você tá pagando assim, mais pela marca do que pelo jogo.
O conteúdo. O que eu sei que o que dá pra fazer é que você pode jogar, acho que uma demonstração do jogo. Você pode baixar o jogo da loja. Você pode jogar, acho que algumas fases iniciais.
As quatro fases.
Meio que te
trazer pro jogo. As quatro primeiras.
É exatamente. Mas pra ter acesso ao conteúdo completo e todas as outras fases, você precisa pagar, acho que só o preço cheio. Você não pode comprar fases em
$10,
que dá mais R$45, né?
Ah, dá uns...
Eu não sei como tá o preço agora, hoje em dia, mas teve essa polêmica quando ele foi anunciado.
Época, mas hoje, com o dólar 4,20, então deve estar uns 40 e pouco.
Pois é. Eu, pessoalmente, realmente nunca cheguei a jogar esse Super Mario Run, não sei nem como jogar ele, nem como é a premissa, o preço dele no momento dessa gravação.
Ele é um jogo bom, o Super Mario Run. Ele, tipo, ele tem fases bem, assim, criativas, sabe? Ele é difícil... Incrivelmente ele é difícil. Ele não é um jogo fácil. E ele instiga você a ser desafiado, sabe, pelos seus amigos, você fazer o melhor tempo. E eu fiz isso com meu amigo, sabe, por, sei lá, uma semana. Eu pegava, fazia um recorde, depois ele fazia o outro, depois eu fazia um, depois ele fazia o outro, sabe. E a gente ficou a semana inteira fazendo isso. Então ele é um jogo muito bom nesse sentido. Mas os dois problemas dele são preço e a quantidade de fases que não justifica o preço. E aí, é isso que eu acho que pecou. E faltou alguém pra falar no ouvido do Miyamoto que não é assim que funciona no mundo mobile. Tanto que o Miyamoto admitiu numa recente entrevista que o preço do Mario foi um problema. Mas mesmo assim eles pretendem continuar com jogos que jogos mobile com preço cheio, porque eles acreditam que isso dá mais valor ao software. Mas acho que isso depende, assim, em questão da série Mario, isso faz sentido, mas não sei se em outros jogos da série dela pode ter, né, uma repercussão muito, muito boa.
Eu joguei o demo e não joguei, porque eu joguei as quatro primeiras fases, mas foi no Mario Maker mesmo. Eu baixei lá as fases e joguei.
Eles criaram fases temáticas do Mario Run no Mario Maker?
Sim, eu até coloquei lá no meu canal as quatro fases.
Bom, passada a fase do Mario Maker, o pessoal ficou um pouco até atentado naquilo. Veio o Switch, finalmente um grande console da Nintendo que vendeu como água no deserto. Tivemos como jogo de lançamento o Zelda Breath of the Wild, que também vendeu como se vende quase o Super Mario World pro Super Nintendo. Mas a Nintendo também tinha anunciado o seu Mario principal já naquele ano de 2017, que seria o Super Mario Odyssey. Que ele era outro ponto, não digo ponto fora da curva, mas foi uma outra inovação, porque eles Em termos de filosofia e desenvolvimento, eles foram buscar inspiração nos primeiros Mario 3D, que era, no caso, o Super Mario 64 e o Super Mario Sunshine. E quando ele lançou, ele tinha a premissa de que... Acho que uma das mecânicas principais do jogo é o fato de você ter o auxílio de um parceiro, que é o Cap, que ele assumiu... Ele assume o chapéu do Mario. E através dessa mecânica, abre um leque de opções, tanto mecânica em termos do... do arremesso de chapéu do Mario, que você até expande opções de movimento pro Mario, como a opção de você conseguir possuir e entrar em várias coisas, seja pessoas, inimigos e vários objetos. O Mario possui as e consegue fazer outras mecânicas de gameplay através disso, através dessa possessão de várias coisas graças ao Cap. Eu ainda não joguei porque eu ainda não tenho o Switch. Eu sei que o jogo é muitíssimo elogiado pelo que ele trouxe, mas temos aqui alguém que jogou o Odyssey, que é o Matheus, e vai nos dar seu intel, porque ele não está jogando mais nada além de Super Mario Odyssey. Então, por favor, Matheus, nos fale pra nós porque esse jogo é tão bem falado.
Então, realmente, não estou jogando nada além do Super Mario Odyssey porque... por causa do dólar, né? O dólar hoje tá caro, já tentei. Mas enfim, inicialmente eu não curti muito o Odyssey. Esse estilo de Mario Sandbox, na época do Super Mario 64, na verdade não na época, quando eu joguei quando eu tava com o Wii, e tanto o Super Mario Sunshine, que eu joguei um tempinho depois, eu não curti muito, porque a câmera, o tipo da câmera me dava dor de cabeça. Eu preferia muito mais o estilo do Galaxy, onde a câmera é um pouco mais fixa, você não precisava mexer tanto. Então, e também por outros motivos, mas principalmente eu não curti por causa da câmera. Mas aí, eu jogando, eu partindo, sabe, eu já paguei mesmo, né, paguei caro o negócio, e eu não tinha mais o que fazer, aí eu continuei jogando. Mas... cada vez que você vai pegando mais uma lua, você vai... sabe? Diferente da série New, você percebe o cuidado que eles tiveram. Era nada que acontece no Mario Odyssey... nada não. Tudo que acontece no Mario Odyssey tem um propósito, mas também é sempre diferente. Tudo que você joga é diferente, sabe? Cada lua que você pega é diferente. Tem umas que toda fase você pega é a mesma, tá. Mas sei lá... em questão de fase mesmo, sabe? Você quando você entra numa fase, você vai ser transportado por um mundo, sabe? Por um cano por aí. Toda fase é diferente e usa a questão do cap de forma muito bem pensada, sabe? Eu achei, então aí o jogo foi me conquistando, sabe? Aí no meio do jogo eu já tava viciado. Sabe? Aí você olha quando você chega em Metro Kingdom, é emocionante, porque você olha o que você fez no jogo e tudo ali, tudo que acontece em Metro Kingdom é pura referência do Donkey Kong. É pura referência. A própria Pauline, ela fala, sabe, ela deixa claro o que aconteceu naquela época, sabe? Ela ter sido resgatada, sabe? Mas eu acho que assim, eles conseguiram finalmente colocar, depois do Super Mario 3D World, depois da série New, colocar ideias diferentes, sabe? Ousar mesmo, ousar, pegar e ousar, botar o Mario, capturar um dinossauro, pá! Então nisso eu achei muito interessante, sabe? Eu achei o jogo muito bom mesmo. Hoje eu pago pau pro jogo.
Inclusive muita gente ficava até dividida entre qual seria o melhor jogo por parte dos consoles da Nintendo, seria ele ou Breath of the Wild, porque assim que o Breath of the Wild saiu era só elogios pra ele e a gente não tinha muita dúvida disso, mas veio o Mario, as pessoas começaram a ver o quão bom ele é e se sentiram divididas, mas sentiram divididas com boa razão, porque os dois jogos são excepcionais no que eles se propõem a fazer, são jogos que também eles inovam, né, dentro das suas próprias séries, dentro de Mario e Zelda, ao mesmo tempo que fazem referência aos jogos antigos. E é uma coisa que a Nintendo, acho que ela faz isso muito bem. De trazer uma coisa nova, mas sempre referenciando ao passado da série.
Sim, sim. Mas olha, eu não acho que o Odyssey é inovador.
Mesmo com a mecânica do Cap e tudo mais?
É que a mecânica do Cap é tipo... Você tá simplesmente colocando o personagem do Mario em uma persona diferente. E aí com isso você consegue inventar muitas coisas. Mas não é tipo uma inovação. Sabe, por exemplo, o primeiro 64, o Mario 64, mostrou como é que faz um jogo 3D. O Sunshine é a questão da física da água. O Galaxy, a gravidade. Sabe, 3D Land mostrou como você deu uma nova perspectiva da CX, sabe? Juntando 2D com 3D. Que é coisas que eles estavam querendo fazer já há tempos. Então, tipo, se você for olhar essas coisas, isso foi uns artigos que eu li também, e terminando o jogo eu concordei. O jogo em si não é inovador. Ele não traz algo de novo, assim. Tanto que quando questionaram os desenvolvedores o que o Odyssey tem de inovador, eles falaram que seria o uso do AD Rumble.
Sério?
E eu não achei assim. É, eu não achei assim inovador, mas eu achei muito legal. Tipo, é realmente muito legal. Você sente a... talvez não é como o One Two Switch, né? Eu nem vou comprar esse jogo porque é caro demais. Mas... Você tem uma sensação diferente nesse jogo, uma pegada diferente.
O que eu vi de reclamação foi que aparentemente o jogo te obriga a utilizar certas mecânicas do sensor de movimento dos Joy-Cons, que acho que, não sei se é uma mira, utilizar uma mira, sabe? Ou ter que mexer alguma coisa envolvendo os Joy-Cons que você não pode fazer com usar de botão. Tinha gente que preferia usar o botão, mas... O jogo te obriga a controlar o sensor de movimento dos Joy-Cons pra fazer essas coisas.
Eu não lembro disso. Assim, eu tenho costume de usar controle de movimento do Joy-Con. Mas eu achei que nesse jogo o controle de movimento tava muito
ruim. Aí eu te pergunto, mas tu jogaste no modo dock ou tu jogava com Switch no modo portátil?
Não, eu geralmente jogo no modo dock. Ele recomenda jogar com os Joy-Cons.
Isso, mas e se você realmente quiser, de repente você quiser jogar em modo portátil com os Joy-Cons presos na tela do Switch?
Normal.
Não, mas questão do sensor de mecânica de movimento fica mais difícil de fazer ou o quê?
Não, depende. Talvez o que ele está se referindo é o uso do cap. Porque, por exemplo, quando você tem tá com o Joy-Con na mão, se você jogar pra frente e pro lado, o cap vai pra frente e vai pro lado, sabe? Se ele tá atachado no Switch, se você for fazer isso, você vai empurrar teu console pra frente, né? Então você pode apertar somente o Y, que o Y faz o Mario jogar o cap. Então, mas tipo, tirando isso, tudo que você pode fazer com o controle de movimento, você consegue fazer com o analógico.
Entendi.
Sabe? Não tem. Eu acho que talvez o que o pessoal tava reclamando seja disso, do cap. Mas tirando isso, eu realmente não me lembro de alguma coisa em que o jogo obrigava você a usar o controle de movimento e você não conseguia fazer isso com o botão. Eu não me lembro, não me lembro.
Tá.
Então, no caso, eu acho que o Super Mario Odyssey, ele não é inovador, mas ele soube fazer tudo que o Mario 3D tentou fazer. Sabe? Ele acertou em cheio. Tudo que o Mario 3D tentou fazer, ele fez, ele conseguiu acertar, sabe? Câmera, movimento, a física do Mario, sabe? Porque, por exemplo, se você for comparar a física do Mario Galaxy com a física do Mario 64, são diferentes.
Uhum.
E eu particularmente prefiro a física do Galaxy. Então, tipo, eles melhoraram a física.
Eles melhoraram a câmera?
Melhoraram o quê? Melhoraram pra caramba. Nossa.
Que no 64 era muito ruim de usar.
Dei uma colher de chá pro Mario 64, porque foi o primeiro Mario 3D, ele ainda tava aprendendo como controlar a câmera, que é o inimigo número 1 dos jogos em 3D.
Sim, sim.
Mas em Zelda ainda, no 64, a câmera ficou ótima lá, pra controlar.
Lembra que o Ocarina of Time veio depois do Mario 64, né?
Ah, dois aninhos.
Mas eles tiveram tempo pra reestudar como funciona a câmera, sim, e sim, introduzir o sistema de mira. Mas divagamos, continue aí, Matheus.
Sim. Mas, só pra finalizar, eu acho que o Mario Odyssey é tipo o super sumo dos Mario 3D, sabe? Em questão de, tipo, ele é tudo, toda a história da série Mario em um jogo só. Ele tem mitologia entre muitas aspas, né? Ele tem a história dele, ele mostra o passado da série, sabe? Em questão do Donkey Kong e Metal Kingdom, é muito legal, é muito descarado, sabe?
Ele referencia os jogos anteriores do...
Pra caramba, nossa, é muito descarado, sabe, a referência. Não é nem referência. Não dá nem pra dizer que é referência, porque é tão descarado. Então, tipo, é muito legal, sabe? E você se diverte. Você se diverte estar naquele mundo. Mas... E por isso que eu acho que o Super Mario Odyssey é muito bom. Ele não é inovador, mas ele é, tipo, o melhor... Ele realmente é o melhor Mario 3D já feito até hoje. Ele é muito bom. Mas entre Mario e o Zelda, eu acho que eu ainda fico com o Zelda. Porque o Zelda, ele ainda conseguiu transportar uma mecânica, a física dele, muito bem, sabe? Mas são propostas diferentes, de qualquer forma. É porque eu prefiro mais o Zelda, mas são propostas diferentes. Mas o Mario Odyssey, ó, é um pitel.
Agora, passando para o próximo bloco desse nosso sidecast, a gente vai rapidamente falar como foi que nós conhecemos a série do Mario, propriamente dita. Eu vou começar pelo mais velho de todos nós. Andy, diga para nós como foi que você conheceu a série do Mario e qual foi o seu primeiro Mario que você jogou.
Pois bem, o primeiro Mario que eu joguei foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, Donkey Kong do Atari. Que na época era o Jumpman, né? E passando... Eu era pequeno ainda, tá? Então eu não sabia o nome dele, não. De ninguém lá nos jogos. Aí, passando um tempinho, um amigo da minha irmã emprestou um jogo para gente. Em troca, a gente emprestou Donkey Kong, né? Aí esse jogo não era nada mais nada menos que o Super Mario do Atari. Que é igual aquele pipeline da Nintendo. Sabe qual, né? Eu chamo assim, eu chamo Pipeline, né? Mas não sei qual é o nome correto do jogo do Mario. Bom, a Natália teve esse, né? Aí, como eu não sabia o nome de ninguém, as personagens, eu percebi que o bonequinho principal, eram dois no caso, né? Era idêntico ao Donkey Kong. Sendo que um era vermelho e outro era verde. Aí, achei legalzinho e tal, até melhor que Donkey Kong. E o próximo, anos depois, que veio o Mario da Nintendinho. Quando conheci esse Mario da Nintendinho, já comecei a já me senti hypado. Aí queria ter um jogo, um console da Nintendo. Que até então só estava no Atari. Até 91 ficar no Atari, né? Aí queria ter um Nintendo só pra jogar esse jogo do Mario. E aí foi passando, né? Até chegar Mario 3, Mario World. Aí, antes do Mario 3, ganhei meu primeiro Zelda. Que foi o Zelda 2. E já senti semelhança com o Mario, sobretudo numa área que tem que passar uma ponte. E vem aqueles inimigos da água... Semelhante ao chip do Mario. Sabe qual?
Ah, sei. Que é o polvo, né?
Então.
Parece uma piranha, né?
Isso. É que em Zelda esqueci qual é o nome desses bichos, mas eram parecidos. Enfim. Aí, assim como o Matheus, passei a gostar mais de Zelda do que de Mario quando cheguei em A Link to the Past. Que foi depois de eu ter ganhado o Mario World.
Então, quando jogaste os dois jogos da série do Mario e do Zelda pro Super Nintendo, que é o Super Mario World e o A Link to the Past... Foi daí que tu começaste a ter mais preferência à série Zelda do que os jogos do Mario, é isso?
Isso. E curiosamente eu ganhei o Zelda 2 da Nintendinho porque o Mario 3 estava em falta. Aí ganhei no Natal um ou outro. Aí comecei a gostar do jogo. Mas ainda não ao ponto de gostar mais de Zelda do que de Mario. Só em A Link to the Past que teve aquela reviravolta em mim.
Bem, e tu, Matheus? Qual foi teu primeiro contato com a série Mario e qual foi o seu primeiro jogo de Mario?
Meu primeiro contato com Mario, Mario foi, acho que foi meu primeiro jogo. Foi o Super Mario, foi Super Mario All Stars.
Sério?
Porque meu pai, ele tinha um Super Nintendo. E quando eu era pequenininho, eu tinha o quê? Uns 5, 6 anos, por aí. E ele deixava em cima de um armário. E aí eu e meu irmão queria saber o que que é. Aí a gente ficava enchendo o saco dele, falando, o que que é? Aí ele falava que era um videogame. Porque meu pai, ele não joga videogame. Mas ele, como ele sempre cuidou da minha família, então ele comprou já o Nintendinho pro meu tio, que era mais novo. Aí ele comprou esse Super Nintendo. Só que ele, não sei porquê, ele achou que tava queimado. Então ele guardou lá em cima. E tava com o jogo do Mario. E aí meu irmão convenceu ele a ligar e funcionou. Aí, acho que o primeiro jogo que eu joguei foi o Mario, que era da coleção Super Mario All Stars.
Que vem vários jogos do Mario num cartucho só, né?
Que tem os quatro jogos, isso. O Mario 1, 2, 3 e o The Lost Level. Nossa, eu fiquei fascinado, sabe? Eu fiquei realmente fascinado. Nossa, eu achei muito legal. Os gráficos eram, claro, pra época, né? Muito legal. E aí, depois do Super Nintendo, eu acabei tendo PlayStation 2. E aí, eventualmente, acabei comprando o Wii. E com esse Wii, meu irmão queria comprar o Mario Galaxy. E aí, a partir do Mario Galaxy, é que eu comecei voltei, digamos assim, a acompanhar mais a série Mario. Uhum. Né? E aí, a maioria dos jogos e tudo mais.
Bem, eu percebi que todos nós temos uma coisa em comum no que se refere a nosso contato com a série Mario, porque o Super Mario também foi o meu primeiro jogo. Com uma leve diferença que o meu primeiro contato com o videogame, propriamente dito, não foi com o console da Nintendo, foi com um Atari 2600, na casa de um primo meu. E a gente jogou lá vários joguinhos de basquete, joguinho de catapulta, e eu fiquei fascinado pelo videogame e eu comecei a querer ter um videogame. Aí, eventualmente, minha mãe, através da minha tia, trouxe pra mim um Nintendo 64 juntamente com o Super Mario 64. E o Super Mario 64 foi o meu primeiro Mario. Foi o meu primeiro jogo que era meu, propriamente dito. E isso data mais ou menos 20 anos atrás. Foi em 98 que eu tive esse console. E eu me divertia muito. Até aquele momento, quando a minha prima me disse que a minha tia tinha conseguido um jogo do Mario, eu não associava o nome ao personagem, eu nem sabia de quem era o Mario, propriamente dito. Mas foi no Mario 64 que eu comecei a conhecer aquele baixinho bigodudo de uma maneira melhor. E eu, uma criança de 5, 6 anos, eu me divertia horrores com o Super Mario 64. Tanto é que o meu jogo, ele não salvava. Mesmo que eu tentasse salvar o jogo, não salvava o meu progresso. Então, o que acontecia? Todo dia eu ligava o jogo e ele voltava pro início, eu tinha que puxar um save novo e todo dia eu fazia as mesmas fases. Eu enfrentava a primeira luta contra o Bowser, liberava o subsolo lá do castelo, chegava aí até a casa dos Bulls e ficava por isso. Desligava, ligava e repetia tudo isso de novo. Pelo fato de uma criança de 5 anos sempre repetindo essas fases e não se cansava, é mérito do jogo que as fases eram muito divertidas, então eu gostava muito de fazer aquilo. E uma curiosidade que fica é que até o momento da gravação desse cast eu nunca tinha terminado o Super Mario 64, mas eu consegui comprar o port que fizeram no Wii U do Virtual Console, que agora eu tô rejogando e já avancei já essa fronteira que existia quando eu joguei a versão original. Eu já passei por ela, já enfrentei a segunda luta do Bowser e eu tô dedicado a terminar pelo menos esse jogo. Eu quero vencer o Bowser final e enfim ganhar o bolo da Peach.
Eu já nem quero mais fechar. Tentei fechar, não consegui. Não que eu não consegui, mas aí me deu muita dor de cabeça, fiquei com preguiça, aí nem sei onde tá meu save. Ai, vai deixar ali, nunca vou fechar esse jogo. Pra mim tá de boa.
Tu falou do save, né? Do Mario.
Sim.
Eu lembrei de uma coisinha, rapidinho. É que quando eu tinha ganhado zero e tal, né? Aí ficava jogando, dava game over, continuava jogando. Aí quando eu ia dormir, aí pensei lá, né? Continuou o save, né? No game over, sabe? Aí quando eu ia dormir, eu colocava o save, que como eu não sabia inglês, achava que save fosse mesmo que fim, end, igual nos outros jogos da Nintendo. Continuava, né? Aí fui jogar no dia seguinte, esperava estar no início. Aí tá de onde parei, eu achei que o jogo tava com defeito.
Ah.
Aí eu apaguei o arquivo e criei de novo.
Puts.
Mês depois que eu percebi que isso serve pra continuar depois.
Eles devem ainda aprendendo. Bem, pra fechar esse nosso sidecast dedicado à série do Mario, eu vou pedir pra cada um de vocês recomendarem Marios que vocês já jogaram pros nossos ouvintes. Quais Marios vocês acham que foram os mais legais que vocês jogaram, o porquê de terem se divertido tanto e o porquê que as pessoas vão se divertir bastante jogando esses Mario.
Eu vou recomendar o que eu tô jogando agora, Mario Odyssey, que é, né, se você tem um Switch. Mas se você não tem um Switch, pense em ter um Switch. Porque, realmente, se você quer jogar... Você pode jogar os outros jogos da série, mas eu acho que o Mario Odyssey é o mais completo de toda a franquia, sabe? Ele tem fases muito bem feitas, muito bem pensadas e usa tudo o que os outros Mario 3D usaram, sabe? Tirando a gravidade do Galaxy, que eu acho que foi a única coisa que faltou, eles usam um pouquinho numa fase 2D lá, naquele modo 2D, sabe? O primeiro que fica no estilo do Super Mario, Super Mario Bros. Mas tirando isso, ele usa tudo o que os outros Mario 3D usaram. Então eu acho que se você pensa em um jogo Mario 3D, é o Odyssey que vai aparecer. Não adianta. Então eu recomendo esse.
Bom, tem que ser Mario que já joguei, né? Porque eu não posso opinar de Mario que ainda não joguei. Então, eu vou recomendar, hein? Pra quem nunca jogou Mario, né? Na vida, né? Então, eu vou então recomendar o Super Mario 3D World. Ele é casual, não é difícil. Bom, ele não é difícil se você só quiser passar de fase, simplesmente. Tu passa facilmente. Agora, se tu quiser fazer 100%, aí já é um pouquinho mais difícil, porque você tem que pegar as 3 estrelas, o carimbo e tudo mais.
Você prefere os Marios casuais ou os mais hardcore?
Ele é casual nesse sentido, né? Passar de fase, você passa, tranquilo. Agora, pra pegar tudo, já é um pouquinho mais trabalhoso. Tem que ter prática.
O Odyssey, ele é tipo assim, você consegue 200 luas, acho que no final, se você for pegar só as principais mesmo, você consegue 200 luas, mas o jogo total tem o quê? 900, 999.
Nossa, é muito.
Então... pelo que eu via, tu pegava a lua de vários jeitos diferentes, mas acho que Mario de um jeito em geral é isso mesmo, assim, o jogo base você é bem simples, bem direto ao ponto, mas se você quiser completar ele, aí a dificuldade eleva consideravelmente pra conseguir tudo.
É o que é diferente de Zelda, né? Em Zelda você tem uma dificuldade bem definida.
Mas tem uma coisa, eu recomendei o Mario 3D World, mas tem uma coisa, se você quiser jogar seriamente, 100%, jogue sozinho, não jogue multiplayer. Agora, se quiser, porque jogando com mais de uma pessoa, elas não vão ter a mesma habilidade que você e poderá acabar atrapalhando do que ajudando em diversas situações. Quem já viu gameplay de Mario 3D World sabe do que eu tô dizendo, né? Já vi muito.
Eu cheguei a jogar o New Super Mario do Wii, de 2, e foi uma experiência um pouco estressante. Tanto pra mim que era meio noob jogando aquele jogo, quanto pra a minha amiga que meio ficava me puxando pelas fases.
Pois é.
Eu faço isso.
Aí...
eu e meu primo e meu irmão, eu vou correndo lá na frente, aí os dois vêm de balão.
Nossa. Pra quem gosta de jogar multiplayer, quem quiser jogar multiplayer, jogue somente pra descontrair, interagir com os amigos, mas não pra jogar seriamente. Pra seriamente, é melhor jogar sozinho.
Só um adendo. O Felipe, da equipe, ele tá no chat daqui do podcast, e ele falou: o New Super Mario Bros. É bem ruim de jogar multi. Ele deu ênfase no bem, tá? Os personagens se atrapalham demais. Mas eu acho que é essa questão, esse formato par, assim, de um atrapalhar o outro, que dá o charme do jogo. Porque se ninguém atrapalhasse, eu acho que ia ficar um negócio meio chato. Eu acho que a questão mesmo é de um atrapalhar o outro, sabe? Incomodar de alguma forma. E eu acho isso muito legal, muito legal. É que nem Smash.
Não, cara, porque o próprio Smash, a estrutura do Smash realmente é de ser um jogo party, porque realmente é você contra o outro. É competitivo no sentido de você querer vencer o outro. Mas em jogos como o New Super Mario Bros., você é cooperativamente, vocês dois estão explorando a fase pra completar ela. Mas
eu acho que o motivo não é ser cooperativo.
Não, no New Super Mario Bros. É de vocês dois irem juntos numa fase. E o que acontecia, eu acabava morrendo, perdia todas as vidas, e a gente não completava a fase por causa disso. E o que acontecia era que, às vezes, eu empurrava a pessoa e ela caía, ou ela me atrapalhava e eu acabava caindo. Então...
entre aspas, é cooperativo Nintendo. Isso mesmo, Felipe. É exatamente isso. É um co-op versus isso. Você pega... vocês dois têm uma comunicação. Vocês podem conversar e dizer, olha, vamos nos ajudar. E cada um vai ajudando. Mas sempre vai ter um sacana, que nesse caso sou eu, tudo mais, que vai catar o amiguinho e vai jogar no buraco.
Igual TFH.
É a melhor coisa pra se fazer. É isso que é muito legal, sabe? Isso faltou no Super Mario Maker.
Agora, pra quem está ouvindo, eu falei da desvantagem, mas não, eu não citei exemplos. Então, quem está ouvindo e nunca jogou pode não entender em que atrapalharia, né? Então, vamos dar um exemplo. Tá quatro pessoas jogando uma fase, certo? Cada um para um canto. Aí, um deles encontra um cano no topo pra ir para a próxima área. Aí, quando um entra no cano, aí o outro vê que mais na frente tinha uma moeda estrela e tenta correr pra pegar tempo, mas não dá mais tempo, porque um entrou, os outros três entram automaticamente. Tá, mas depois que atrapalha o multiplayer. Um não procura direito, acaba atrapalhando os outros.
Das recomendações que eu dou, eu vou falar de um Mario que não é muito querido, ele é um pouco polêmico, mas eu gosto muito dele, principalmente por ser um Mario diferentão, que é o Super Mario Sunshine. Ele é um jogo que a premissa dele é muito diferente dos outros Mario, no sentido de que ele te introduz o sistema da Flood, que é aquela bomba d'água que você fica espirrando água para limpar a Ilha Delfino. Mas eu gostei muito, tanto da ambientação ser toda tematizada de ilha tropical, e o Mario, a Peach e o Toadstool, o senhor Toadstool estarem de férias de verão para lá. E ser tudo assim, tem ambiente de praia, tem ambiente de floresta, tem ambiente de litoral, tem ambiente de recifes, e todos os inimigos serem tematizados dessas características aquáticas, ou os inimigos serem coisas feitas de tinta e ter um aspecto mais sujo. Ficou tudo muito harmonioso com a série. E a mecânica de você ter tubos diferentes pra Flood. Um joga água. Aí você pode alternar pro tubo de você flutuar por um período de tempo. E o outro ser tipo um tubo que você pode correr muito rápido, até nadar velozmente. Ou ter o tubo foguete que lança o Mario muito verticalmente. Eu achava todas essas coisas bem divertidas. E eu acho que não tem... É um dos poucos jogos que respira, sei lá, você está jogando, se você porventura estiver em algum período de férias ou de recesso de seu trabalho, e aí você só quer relaxar e ter um ambiente que condiza com o seu período de relaxamento, eu acho que o Super Mario Sunshine é um título perfeito para esse período. Além disso, eu também recomendo o Super Mario Galaxy, que eu joguei, que é um jogo muito bonito. Assim, a gente sabe que em comparação aos outros consoles da mesma geração, que era o PlayStation 3 e o Xbox 360, o Wii ele era mais capado em termos de potência gráfica, mas o Super Mario Galaxy ele era um jogo lindo, lindíssimo, músicas muito marcantes. Eu acho que foi o primeiro Mario que trouxe música orquestrada para a franquia. A mecânica de gravidade em planetoides é muito bem utilizada, e ele utiliza o emote de uma maneira que não é muito invasiva e não é muito obrigatória, propriamente dita. Você pode até jogar sem usar o emote, mas apenas usando a mecânica de giro do Mario, que é uma das mecânicas principais do jogo. É um Mario, assim, de plataforma em 3D também muito competente, que eu joguei. Ele também faz alguma referência a Marios anteriores, principalmente o 3D. Então, é uma ótima pedida pra você jogar no Super Mario Galaxy. E foi isso, pessoal. Eu peço a vocês que sigam a gente nas nossas redes sociais. Nós temos nosso Twitter, temos nosso Facebook, temos nosso canal no YouTube, onde nós até upamos nossos outros papos de Mickey Ball, até esse sidecast está por lá também. Pedimos agora que, com essa nova leva de sidecasts dedicados a outras séries da Nintendo, que vocês deem suas sugestões, que outras séries vocês gostariam que a gente comentasse aqui. A gente já tem uma ideia geral de quais franquias nós queremos abordar aqui com outros membros do nosso site, mas fiquem à vontade para sugerirem outras franquias. E já que nós falamos de Mario nesse aqui, fale os Marios que vocês mais gostaram, os primeiros Marios que vocês jogaram, o que você gosta da série, o que você não gosta dessa série, até para citar outros Marios que ficaram, que a gente acabou não comentando, porque realmente a série Mario é muito extensa, a gente nem adentrou os spin-offs, que eu acho que os próprios spin-offs da série do Mario podem até ter um próprio sidecast para eles no futuro. Até porque o próprio Mario já apareceu mais de 200 jogos, então a própria série do Mario ela é extremamente extensa, então fica à vontade para comentar os outros Marios que nós não comentamos aqui e outras coisas que a gente realmente deixou em aberto para vocês também comentarem. E nós ficamos por aqui. Obrigado por ouvir até aqui e até o próximo programa.
Falou, pessoal, até mais.
Falou, então, até a próxima.